para a gente fazer perguntas, debater, levantar questões problemáticas e tal, para a gente avançar um pouquinho na conversa e para não ficar um negócio enfadonho, só eu falando um monte e ter essa, usar essa oportunidade para dialogar, né? Então, primeiro eu queria agradecer assim, a oportunidade promovida pelo FISLI, que faz, né, são 14 edições já. É um evento que cresce, modifica o público, diversifica o público. Para quem veio, sei lá, muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, e vê como a história um pouco do FISLI, é muito legal que a gente tenha diferentes, novas abordagens aqui no FISLI. E eu já vim aqui falar sobre os mais variados assuntos, assim, conforme eu fui desenvolvendo outras coisas na carreira. Então, já fiz pesquisas, já apresentei pesquisas. Já trabalhei como diretora executiva do Overmundo, já falei sobre o Overmundo. Já falei sobre tecnobrega e direitos autorais em pleno FISLI. E aí, hoje, eu queria agradecer também o Rodrigo Padula, que não está aqui. Será que ele entra? Não. Que é um novo membro da equipe da Wikimedia no Brasil. Ele também já foi embaixador da Mozilla durante anos e ele ajudou a gente a organizar, ele que propôs, falou, não, vocês têm que estar lá mesmo. Ano passado a gente não veio para o FISLI, para falar um pouco para as pessoas saberem o que a Wikimedia está fazendo no Brasil. E aí, então a ideia é justamente apresentar um pouco. Certamente, vocês conhecem a Wikipédia e sabem o que é a Wikipédia. Eu imagino que ninguém dentro dessa sala nunca tenha tido contato com a Wikipédia. Mas aí, quando a gente fala de Wikimedia, um monte de gente me pergunta, tá, mas Wikimedia e Wikipédia é a mesma coisa? E aí, eu vou trabalhar um pouquinho em torno disso, em torno dos vários projetos que a gente desenvolve e em torno das... Quando a gente pensou no nome Múltiplas Formas de Colaboração, que é super genérico, mas é um pouco para trazer mesmo essa dimensão do... Toda vez que a gente pensa em Wikimedia, Wikipédia, a gente pensa em uma enciclopédia em que você sabe que você pode editar, apenas. E aí eu queria trazer outras provocações aqui para o público que é participativo, ativo no processo de construção de conhecimento, de ferramentas, de formas de colaboração, para a gente ver o que a gente pode fazer junto. Então, primeiro explicar assim, o que a gente está fazendo aqui, né? Que diabos tem... Por que tem essa brasileira que se diz da Wikimedia Foundation? O que é a Wikimedia Foundation? Por que existe algum trabalho no Brasil? A Wikipédia foi fundada em 2001, né? O primeiro projeto nasce em 2001. Em 2003, a Wikimedia Foundation é formada e ela começa a crescer. Na verdade, ela vai ganhar um corpo maior, assim, lá para 2006, 2007, depois 2008, vai crescendo. Mas... Tudo isso para dizer, a fundação ela vem depois da Wikipédia. Ela vem no sentido de abrigar a Wikipédia, cuidar dos servidores, profissionalizar um pouco a gestão dos servidores, deixar criar uma casa para a gente colocar aquele projeto que estava crescendo tanto numa dimensão tão rápida. E isso pensando, inclusive, que é o seguinte, a Wikipédia era um projeto muito improvável. Hoje a gente toma a Wikipédia como algo dado. Mas na época que a Wikipédia foi... criada e que as pessoas falaram o quê? Um site em que todo mundo pode editar e se propõe a ser uma enciclopédia, aquilo parecia absolutamente fora da caixinha, coisa de maluco, retardado mental, quem teve essa ideia imbecil que acha que isso vai funcionar. E, surpreendentemente, o projeto cresceu em proporções muito diferentes daquelas que tinham sido tentadas, inclusive, com iniciativas com especialistas, com a ideia do peer review, né, que ela vem da academia. Então, como é que foi esse deslocamento da Wikipédia para um projeto que trabalhava com especialistas para um projeto que trabalhava com qualquer pessoa colaborando? E aí eu vou contar um pouquinho também como é que ela volta para a academia e como é que a gente está trabalhando agora. E a Wikimedia Foundation começa não só a abrigar o site e desenvolver melhorias no MediaWiki, né, que é o software que sustenta a Wikipédia, como começa a desenvolver outros projetos. E aí, por outros projetos, eu me refiro a não só isso que eu vou explicar um por um, como também a programas para fortalecer e incentivar cada um desses projetos. Então, para quem não sabe, O movimento Wikimedia conta com mais do que esses projetos, tem alguns novos, inclusive. O mais conhecido deles, certamente, é a Wikipédia, que é o que vocês conhecem. Alguém aqui edita a Wikipédia? E quantos daqui já editaram algum desses outros projetos que já conheciam? Tá. Então, eu vou passar um pouquinho por cada um deles. Você tem o Commons, que é o repositório de imagens, áudio, vídeo e tantas outras arquivos, PPT, enfim, e por aí vai. Você sobe, são mídias que você pode usar em qualquer um desses outros projetos. Então, você sobe uma imagem para usar na Wikipédia via Commons, você sobe uma imagem para usar na Wikiversidade via Commons, você sobe um vídeo para colocar no Wikinotícias via Commons, né? Então, ele é um projeto que vai servir a todos os outros e cujo conteúdo tem que ser útil ou hoje ou potencialmente em algum desses projetos. E todos esses projetos funcionam com a mesma licença, né? CC, Creative Commons, atribuição, share alike, compartilhamento pela mesma licença. Então, você tem uma ecologia de conteúdos que você pode usar, fazer obras derivadas, compartilhar em outros projetos, desenvolver a partir deles, modificar e transformar e distribuir livremente. Então, eles compartilham essa licença de modo que você pode usar qualquer conteúdo de um em outro, desde que se aplique aos objetivos específicos daquele outro projeto. É aí que eu vou falar. Então, a Wikipédia ela é uma enciclopédia. Inclusive, é muito comum as pessoas colocarem algum conteúdo, o conteúdo não entrar, e as pessoas, mas por que não entrou? E a discussão de ser, porque isso não é conteúdo enciclopédico. Eu vou passar um pouquinho por isso. Alguém esteve na palestra do Henrique anteontem? Tá. Só para tentar também não falar as mesmas coisas que ele. O Henrique é um analista de dados que está trabalhando com a gente aqui no Brasil e ele fez uma explicação de como colaborar em vários níveis e eu não quero ser muito repetitiva. Mas aí, para trazer, então, a gente tem o Wikilivros, que é de livros didáticos online, a construção colaborativa de livros didáticos. Você tem o Meta, que é um espaço para o movimento se organizar. Então, no fundo, o Meta, ele dialoga com vários, com todos esses projetos. Então, suponhamos, eu quero fazer, e a gente tem Wikipédias e projetos outros desses em 280 línguas, aproximadamente. Então, vamos supor que eu queira fazer algo que seja uma proposta para fazer globalmente, tá? Como é o exemplo que eu vou dar mais à frente do Wiki Loves Monuments, que é um concurso que acontece em escala global, em vários países. Então, vamos organizar isso. Aí a gente vai para o Meta e organiza um movimento global por meio dessa wiki. Aí você tem o Wiki Citações, você tem o Wiki Espécies, Media Wiki é os próprios software, incubadora de novos projetos, Wikiversidade, que é para você desenvolver projetos de... Aí são cursos, mas vai além do livro em si, vai além do material didático em si. Você sugere leitura, sugere bibliografia e constrói esses cursos de maneira colaborativa. Você tem o Wiktionário, que vocês já devem ter se deparado com ele em algumas oportunidades, que, como o nome diz, é um dicionário construído colaborativamente, e o Wikinotícias, que é de notícias hard news mesmo, ou seja, não artigos muito reflexivos, ou não é um espaço, não é um jornal de opinião, mas é um jornal de falar, hoje aqui no FISL está acontecendo a palestra, Wikipédia, múltiplas colaborações, etc., de reportar mesmo o que esteja acontecendo, sendo fonte primária, coisa que não é levada, que não deve ser usada na Wikipédia, por exemplo. E Wikisources, que são documentos históricos, fontes mesmo, fontes importantes de informação. Então, você tem documentos mais fechados, documentos históricos e coisas que você pode usar como fontes, que são importantes para a gente referenciar em outros projetos. Acho que eu passei por todos, vem mais um. Aí agora tem dois, mais ou menos, novos. Um é o Wiki Voyage. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de se deparar com ele. Ele é um guia de viagens e ele também aceita colaboração menos referenciada do que a Wikipédia. Então, aí a experiência do autor, a experiência de quem está colaborando, vale muito. Então, Eu sei indicar X lugares para ir em Porto Alegre, eu sei indicar X lugares para ir em São Paulo, eu sei indicar X lugares para ir no Rio. Na viagem que eu fiz para Pindamonhangaba da última vez, eu conheci um lugar excelente, eu coloco em Pindamonhangaba, eu construí esse guia de viagens mesmo, online, wiki colaborativo, e também o Wikidata, que é um projeto que busca sistematizar. Então, por exemplo, todas as Wikipédias têm o verbete Brasil. E aí você tem um quadrinho lá, população, bandeira, presidente da república, demografia, enfim, um quadro básico de informações básicas. E aí você vai ver que cada projeto está com um tipo de informação, porque um atualizou ano passado, o outro atualizou esse ano, um usou o IBGE, o outro usou não sei o quê, usou o site da ONU, o outro usou o site da CIA. Então você tem uma diversidade de dados, ou categorizações, ou atores que aparecem em todos os dados. E aí o Wikidata, o que ele está fazendo é servir de... ele é um arquivo que você pode utilizá-lo como se fosse um objeto que você pode utilizá-lo em todas as wikis, e que ele vai padronizar isso. Então, se você puxar lá Caixa, Brasil, População, Demografia, vem para todos os projetos. Você vai atualizar só uma vez, em vez de ter que atualizar nas 280 línguas ou nos 13 projetos da Wikimedia, etc. Né? Então, ele é um projeto que serve também a organizar a informação e padronizar em todos os outros projetos. Podemos passar. E aí, assim, a Wikimedia Foundation está lá, na costa oeste dos Estados Unidos, isoladinha em São Francisco. E pode passar... E a gente tem um universo assim, eu coloquei aí, são só alguns exemplos de alguns capítulos, de algumas organizações, mas são, em cada um desses 280, você tem uma comunidade ativa, aí você vai ter uma comunidade mais ou menos ativa em alguns países, por exemplo. Você vai ter países que tem só gente online trabalhando, você tem países que tem um capítulo, que é uma organização da sociedade civil, de pessoas ativas no movimento Wikimedia, que se organizam, que tem uma associação, que tem um presidente, que faz parceria com outros órgãos ou outras instituições daquele país, que captam recurso, que promove uma série de coisas naquele país. Então, você vai ter os mais variados graus de organização deste movimento, dessa comunidade que trabalha nos projetos Wikimedia, que se envolve com os projetos Wikimedia. E é isso, desde o anônimo que edita até o cara que pode ser presidente da Associação da Alemanha, que é a organização mais estruturada, digamos assim, no movimento global, todos fazem parte do movimento Wikimedia e todos têm uma forma de contribuir para esse movimento, e que não é questionado a legitimidade, não é questionada a legitimidade do quanto se contribui ou do que tipo de contribuição você tem. Todas essas contribuições são importantes, são fundamentais, e elas fazem parte de corrigir uma vírgula num projeto a criar 10 mil artigos. Né? Então, a ideia mesmo é que haja espaço para todo espaço de colaboração. E aí o que eu quero trazer aqui hoje com vocês, eu vou só explicar mais alguns projetos que a gente está fazendo aqui no Brasil, os objetivos do catalisador, do projeto catalisador no Brasil, mas eu quero mesmo explorar com vocês assim, perguntas que vocês sempre tiveram e nunca tiveram a quem fazer ou nunca ficaram à vontade para fazer em algum lugar, para a gente discutir aqui, poder esclarecer e pensar junto quais são as formas de colaboração que a gente quer ter no Brasil. Qual foi a ideia do projeto catalisador quando veio para o Brasil? A primeira iniciativa foi desenvolver um programa de educação. Como eu disse, além daqueles projetos online que a Wikimedia Foundation desenvolve, a gente passou a desenvolver, ela globalmente começou a desenvolver, primeiro nos Estados Unidos e depois em vários outros países, experiências da relação entre academia e educação, e Wikipédia. Então, por exemplo, alguns professores começaram a utilizar a Wikipédia como ferramenta de ensino dentro da sala de aula, e isso gerava um processo de melhoria também da qualidade do conteúdo da Wikipédia, e eles começaram a pegar casos que estavam dando certo, casos de sucesso, digamos assim, e tentar replicar em outros espaços, em outros lugares. Quando foi? 2011, não sei se vocês viram o Fisley, até teve uma palestra do Fisley feita pela pelo pessoal da Wikimedia Foundation, Barry e a Jessie, e eles começaram a vir para o Brasil e conhecer pessoas que já faziam esse trabalho, ou já estavam interessadas em fazer esse trabalho com Wikipédia e sala de aula dentro da universidade, e falaram, bom, a gente precisa então começar esse trabalho no Brasil. E foi a primeira iniciativa que houve no Brasil, contrataram um consultor, que começou a procurar professores e universidades para fazer parcerias e para desenvolver essas atividades. A ideia era fazer um pequeno piloto, que começou no final de 2011, início de 2012. E aí, a ideia depois foi montar um programa catalisador mais, um pouco mais robusto do que um consultor meio período ajudando a construir essas pontes, que tem por objetivo o quê? O Brasil é visto como um país que... O Brasil contribui com 80% da Wikipédia em português. Então, para quem... Não sei se todos têm essa clareza de que os projetos da Wikimedia são divididos por línguas e não por países, portanto, a nossa Wikipédia é a mesma Wikipédia de Portugal, de Angola, de Moçambique, de todos os países de língua portuguesa. E a segunda questão é que o... mas nós somos, nós, eu digo brasileiros, somos responsáveis por 80% das contribuições da Wikipédia em português, e o Brasil vinha num momento de grande... aumento de penetração da internet, aumento de nível educacional, aumento de participação das pessoas online, comunidades fortes, por exemplo, na área de software livre. E por aí vai, eles viram o Brasil como um país com muito potencial para aumentar a colaboração na Wikipédia em português. A Wikipédia em português é a décima, não, é a nona Wikipédia, maior Wikipédia do mundo, em termos de número de artigos, né? E nós temos o que eles chamam de 1.500 usuários ativos. Os usuários ativos são aqueles que contribuem com mais de 5 edições por mês regularmente. E nós temos, para você ter uma ideia, pessoas que fazem mais de 100 edições são entre 150 e 200. Né? Isso na Wikipédia em português, não é só no Brasil. Ou seja, na verdade, embora a gente tenha uma população muito grande e uma rede de colaboradores muito maior do que essa, colaboradores eventuais... que colaboram um mês, não colaboram no outro, etc., o nosso grupo que está ali sempre, os guardiões, digamos assim, do conteúdo da Wikipédia, que está sempre de olho, que está sempre atento, que está sempre cuidando, não é tão grande. Né? Se a gente for pensar em termos de potencial do Brasil, do que a gente pode fazer, do que a gente pode construir. E ainda tem uma outra questão, que é a questão da qualidade. Quantos de nós que falamos inglês e português... Não temos o hábito de ver o verbete em português, mas dá uma olhadinha no inglês, porque geralmente ele está mais completo. Dá uma olhadinha, quem fala francês vai dar uma olhadinha no francês. Quem fala alemão já são menos, né? Mas eles também dão uma olhadinha na Wikipédia em alemão. E por aí vai. Então, a gente queria melhorar a qualidade do conteúdo e ampliar a participação, ampliar o tamanho, né, dessa comunidade regular, dessa comunidade ativa, dessa comunidade que está sempre... Isso eu estou falando da Wikipédia. A Wikipédia é o maior projeto desses. Né? Se a gente for pegar os outros projetos, tem comunidade que tem 4 usuários ativos, assim, tipo na Wikiversidade. Ativos, assim, super ativos, que estão ali todo mês. 10 que fazem mais de 5 edições. Isso não significa que os projetos não andem com mais pessoas. Se você for olhar, você vai ter, sei lá, 1.000 pessoas colaborando nos últimos alguns meses, mas essas pessoas elas não estão fazendo várias edições. Elas vão lá e fazem uma pequena edição. Aí você tem a Wikipédia vai ter, sei lá, 30 mil fazendo, mas vai fazer, tirar uma vírgula. Vai, então, essas contribuições são 30 mil contribuições. Elas não são, em nenhum momento, como é que eu posso dizer, menos importantes ou nada, mas é o que a gente quer, trazer essas pessoas para o engajamento cada vez mais profundo e para uma participação cada vez mais intensa e regular. E aí... Pode passar. A gente tem também uma outra, a nossa comunidade de desenvolvedores preocupados, assim, o pessoal que é ativo dentro da Wikimedia, da Wikipédia, dos projetos Wikimedia, que desenvolvem aplicativos, extensões, facilidades, etc., também é muito pequena. Então, você tem um grupo de heróis, são assim, super poucos, que fazem um monte de coisa por todo mundo, e ficam desesperados atrás de mais pessoas, falando, por favor, nos ajudem, a gente começou a desenvolver isso aqui, mas teve que parar, a gente desenvolveu isso aqui, mas teve que parar. Daqui para frente eu não consigo avançar mais. Aí o cara que faz várias coisas está com 10 projetos nas costas. Então, a gente tem uma comunidade hoje ultra sobrecarregada, o que também impacta no resultado da maneira como essa comunidade fica ou não aberta aos novos colaboradores. Por que eu estou dizendo isso? Uma comunidade sobrecarregada, poucos editores fazendo muito, implica pouco tempo para se dedicar à formação de novos editores. Poucos editores trabalhando muito implica uma certa insuficiência no trato com o novo editor, no como eu vou te explicar. Então, eu não tenho tempo para te explicar A, B, C, D, E. Eu vou te mandar um link e você vai ter que ler. E se vira, porque, veja, eu já tenho 1 milhão de coisas para fazer. Então, uma comunidade sobrecarregada gera uma comunidade estressada também. Então, no fundo, o que a gente quer como projeto catalisador é ajudar a comunidade a ter mais colaboradores, ficar menos sobrecarregada e ter mais espaço para novas ideias, para inovação, para não ter que fazer só o feijão com arroz, para poder fazer o filé mignon, a picanha e por aí vai. Agora, se a gente é uma fundação que não... que é parte do movimento Wikimedia, mas que não tem uma ascendência, nós não temos nenhum tipo de autoridade. As comunidades de cada um dos projetos é absolutamente independente, ela tem autonomia e as decisões são tomadas por essa comunidade online. Nós não tomamos decisões top-down no sentido de falar assim, agora vocês vão fazer isso, agora vocês vão fazer aquilo, a gente pode propor. Então, qual é o que diabos o projeto catalisador faz no Brasil que a gente consegue? A gente está tentando, eu costumo fazer uma analogia, não sei quem conhece um pouquinho de medicina chinesa na sala, mas eu costumo fazer uma analogia com Doin, que é aquela coisa que a gente tem dos pontos, ou acupuntura para quem, que a gente tem vários pontos no nosso corpo e que às vezes a gente tem alguns pontos de trava. A gente tem alguns pontos que impedem a energia de circular, digamos assim. É tocar nesses pontos... E explorar e tentar gerar ideias e tentar organizar ideias que já existem e trazer, tentar sistematizar experiências, recolher dados, recolher informações, subsidiar a comunidade com informações e dados que exigiriam um tipo de trabalho mais sistemático do que muitos voluntários podem fazer, trazer parcerias com organizações e instituições que estão a fim de trabalhar junto, mas não sabem, nesse mar de colaboradores e de voluntários que estão espalhados por aí, a quem contatar, a quem recorrer, com quem eu começo a falar. E aí, uma vez que eu começo a falar com essa uma pessoa, como é que eu consigo dialogar com o conjunto da comunidade? Então, um pouco o nosso trabalho é esse, é o de juntar ideias, que é o que eu quero fazer aqui hoje com vocês também, nos últimos 20, 25 minutos, trabalhar um pouquinho, já está em 25? Então, a gente vai acelerar um pouquinho na apresentação, mas é trabalhar isso e ver quais são as ideias que a gente pode desenvolver junto e como. Pode passar, já passei pelo que seria isso. Tem a missão, eu vou compartilhar aqui um pouquinho, só para a missão da fundação, da Wikimedia Foundation, é empoderar e engajar as pessoas por todo mundo. Então, nesse espírito do que eu estava falando, a gente quer apoiar essa comunidade, a gente não executa os projetos diretamente, não é? Pode passar. E a visão é de que todas as pessoas possam ter acesso a quantidade de conhecimento e a diversidade toda de conhecimento possível que a gente consiga organizar num local. Para isso, a gente precisa disponibilizar esse conteúdo, organizar esse conteúdo e tornar esse conteúdo acessível a essas pessoas. Evidentemente, a Wikimedia Foundation, ela não tem, quer dizer, não sei nem sei evidentemente, mas ela não tem o propósito nem o objetivo, digamos, de promover a inclusão digital, a universalização do acesso, então, porque ela sabe que ela não é a melhor... a gente no campo político, geopolítico internacional para fazer isso. Os governos locais precisam fazer, o próprio parte vai pelo mercado, parte vai pela iniciativa pública. Quer dizer, a Wikimedia Foundation, ela não consegue, ela não dá conta de falar vamos promover a universalização do acesso. Mas ela sabe que se ela também não trabalhar por uma internet livre e pela universalização do acesso em alguma medida, ela não tem a sua missão e a sua visão completamente atingida, digamos assim, né? E aí são os valores da liberdade, acessibilidade, qualidade, independência, compromisso com abertura e diversidade. Abertura ali, na verdade, é uma tradução de openness, cujo conceito é muito mais que abertura, né? É no sentido aberto, no sentido de livre, no sentido de poder, de estar acessível e ser modificável por todos, transparência e a importância da comunidade e o papel prioritário da comunidade, proeminente da comunidade em todos esses projetos. Quer dizer, o nosso projeto não é um site. Isso é importante da gente entender. A Wikipédia e os projetos de Wikimedia não são um site, simplesmente. Eles são sites que são fruto de uma comunidade ativa que trabalha trabalha há 13 anos neles, entendeu? Então, se essa comunidade, se a gente não olhar para essa comunidade, se a gente tratar todos esses projetos simplesmente como sites, a gente é incapaz de fazer qualquer coisa para avançar e para fazê-los crescer. Porque o que tem que crescer para que os sites cresçam é a comunidade. Porque, de fato, não depende da gente sentar e promover meia dúzia de mudanças como se elas fossem resolver ser revolucionárias e resolver todos os problemas de todos esses projetos. Ou trazer todas as soluções. Pode passar, por favor. E aí a gente desenvolve, então, o projeto Wikipédia na universidade, que, eu imagino quem viu a palestra do Henrique, ele já deve ter mencionado en passant, mas que a gente está ampliando cada vez mais essa dinâmica. Então, o professor que quer, a gente primeiro trabalhava só com a universidade. A comunidade da Wikimedia passou a ter algumas experiências muito bacanas com escolas de segundo grau também. Então, as escolas do ensino médio, se você pensar, mas é na universidade que está todo... Uma coisa é você pensar a relação do conhecimento que você quer que a universidade que produz conhecimento compartilhe aquele conhecimento na Wikipédia. Essa é uma dinâmica, essa é uma realidade. O outro objetivo é você promover a cultura da colaboração em todos os espaços educacionais que você tiver, ensinar as pessoas a editarem o Wiki, participarem de ambientes como esse, provocar as pessoas a sistematizarem o conteúdo que elas aprendem. E tem escolas do ensino médio também que têm um nível super avançado, na verdade, que tem muito a acrescentar aos nossos projetos. E, por fim, entender que as escolas não são só os alunos, as universidades não são só os alunos. Os professores do ensino médio, propriamente, também podem querer sistematizar. Eles também são autores, né? A ideia do professor autor, a ideia do professor que ele não trabalha simplesmente com uma apostila que ele vai aplicar em sala de aula e vai reproduzir. Ele também produz conhecimento e ele também organiza aquele conhecimento para aquele conjunto de alunos. Então, esses professores ativamente trabalhando nesses projetos também têm muito a contribuir com esses projetos. Então, hoje a gente tem mais de 10 universidades, e essa, eu acho que nem é muito caso, assim, esse é um tipo de coisa que eu costumo trabalhar em ambiente que tem muitos professores aqui, não? Tem alguns. Mas que eu imagino que quem está no FISL não tem essa, mas é uma discussão que eu costumo fazer sobre a questão da tecnologia em sala de aula. A gente tem, em geral, uma resistência muito grande no campo da educação. Não sei se vocês concordam comigo, eu vou querer ouvir vocês já sobre isso, que é uma resistência no campo da educação muito grande ao uso de tecnologias. E o que eu coloco é que a questão não é a tecnologia em si, mas essa tecnologia, ela permite uma série de coisas novas com as quais a gente não está acostumado, que a gente não domina, mas que quanto mais a gente dominar e quanto menos a gente tiver medo e tiver resistência a elas, mais a gente vai fazer um melhor uso delas e mais a gente vai aproveitar o que a gente tem, a nossa riqueza, o que a gente tem de melhor, porque a gente vai trazer as pessoas para o mesmo campo e ainda vai criar uma ponte com o universo dos professores que não estão acostumados. Hoje em dia você tem alunos muito mais savvy do que professores. Então, o aluno chega, desbanca um professor com um monte de coisa que ele sabe, que o professor não sabe como funciona. Então, como é que a gente dialoga com essa realidade e fala para o professor, olha, veja, não fuja disso, embarque nisso, né? Vamos mergulhar nisso e vamos reconstruir essas pontes, essas referências são importantes, não recuse isso, deixe que o aluno traga isso para você também. Tentar trabalhar um pouco nessa dinâmica. Pode passar, pode passar, por favor. E aí, por fim, pode passar, dos acessos, hoje a Wikipédia varia aqui no Brasil entre Esse é o sexto site mais acessado globalmente, mas varia entre 5 a 7, e no Brasil varia entre 9 e 12. Pode passar. Então, acho que é por isso que ele é muito... Pode passar, por favor. Pode passar. Na verdade, isso aqui eu trouxe alguns... Volta, desculpa. São alguns mitos ou verdades, mas acho que a gente... Se tem uma equipe, tem muita gente que acha que, apesar da Wikipédia ser baseada no trabalho voluntário, ela ainda, ainda tem um corpo de editores contratados. Não há esse corpo de editores contratados. Os contratados da Wikimedia Foundation, por exemplo, eles só promovem projetos, parcerias, organizam as questões. Eventualmente, eles editam como voluntários, mas no seu tempo livre. Muitos deles, inclusive, são voluntários e aí passam a trabalhar na Wikimedia Foundation pela experiência que acumularam como voluntários, inclusive, mas não há ninguém pago para editar ou para revisar. Se qualquer um pode editar, qualquer um pode inserir qualquer informação. Sim e não. Então, é um pouco a ideia de que qualquer um pode editar, qualquer um pode inserir, só que existe uma série de critérios para você inserir essas informações. Você precisa referenciá-las, elas precisam estar em fontes independentes, você precisa ter fontes fiáveis, por aí vai. A gente pode avançar um pouquinho nas políticas da Wikipédia, se for o caso daqui a pouco, mas o ponto é que, se você inserir uma informação que não deveria estar em algum projeto Wikimedia, seja por qualquer motivo, essa informação será removida por voluntários não remunerados, mas existe esse cuidado. Então, não é porque qualquer um pode inserir, você consegue inserir qualquer informação, mas elas saem, em geral, com muita velocidade. Então, o tempo de correção de uma página na Wikipédia é muito rápido. A Wikipédia em português é uma mera tradução da Wikipédia em inglês? Não, como vocês sabem, senão, inclusive, a gente não teria essa coisa da diferença dos artigos, mas é ótimo, é bárbaro que a gente tenha diversidade de conteúdo, que a gente possa produzir nosso próprio conteúdo. E eu acho que incentivar a produção de conteúdo em língua portuguesa é também um trabalho importante que a gente precisa desenvolver de geral. Isso eu me refiro, inclusive, também em software. A propósito, tem um módulo que eles desenvolveram na Wikipédia em inglês com Lua. E aí eu falava para eles, que legal, não sei o quê, Lua, software brasileiro. O nego nem entendia nos Estados Unidos o que eu estava falando. Porque para eles, tipo, software brasileiro, e daí? Todos os outros softwares são americanos, tipo, na cabeça deles é tudo igual. Não é nenhum caso para você chamar atenção, temos um software americano sendo usado, Então, tipo, quando eu falei, eu acho que isso pode gerar um debate legal, a gente atrair pessoas falando, que legal, a Wikipédia agora está usando Lua. Que ótimo, que maravilha. Isso não soa nada para eles, não diz muito para eles. Mas depois eu fiquei pensando, eu falei, isso é uma coisa que a gente precisa difundir aqui, independentemente de alguém entender qual a dimensão disso ou não para a gente. Mas eu acho que a gente precisa cada vez mais. Eu venho do, historicamente, né, antes eu trabalhava no Overmundo, o Overmundo tinha um código escrito em português. Gente, era um inferno para conseguir colaborador, para conseguir gente para desenvolver. Era um software também a par, ele não estava inserido numa linguagem, ele tinha muitas peculiaridades, então as pessoas não queriam pegar nem como trabalho, nem como job, porque eu vou ter que aprender esse software para depois continuar trabalhando só nele. Assim, não é um aprendizado que vai contribuir muito para os outros. Então, qual é o espírito? Mas como é que a gente fortalece a rede de softwares, de módulos, de tudo que a gente puder, de linguagem que a gente possa desenvolver no Brasil e ou em língua portuguesa também. A questão da confiabilidade das informações, então, tem toda uma política. Já foram feitas várias pesquisas sobre credibilidade da Wikipédia. Há problemas eventuais, mas, no geral, ela se assemelha muito a outras fontes em termos de qualidade e confiabilidade da informação. E todas as... Assim, você sempre precisa referenciar. Então, a questão é saber se a gente consegue verificar aquele conteúdo que está inserido naquele projeto. Então, se eu conseguir verificar a fonte original daquele, seja online ou não, daquele conteúdo, aquele conteúdo pode ser inserido. De modo que o que a gente tem é que desenvolver uma leitura crítica. A gente pode abrir um verbete e perceber que não tem nenhuma fonte citada, que não tem nenhum link, e falar, e ver que aquilo também não faz tanto sentido e falar, opa, não sei se, talvez eu precise pesquisar melhor. Mas a Wikipédia como uma primeira fonte de informação que te leva a uma série de outros links, de referências que são utilizadas para sustentar aquilo que está escrito, ela é bastante confiável. De novo, a Wikipédia não pode ser usada como fonte. A ABNT já até criou, na verdade, uma série de padrões para referenciar conteúdo online. O importante é você especificar isso, você faz por meio de link do histórico da página, qual versão você usou, porque como ela pode ser modificada a qualquer tempo, o importante é você mostrar, olha, essa informação que eu tirei estava nessa versão da Wikipédia. Você não pode colocar o link genérico, digamos assim, porque quando eu voltar, o artigo já pode ter sido modificado. Pode passar. E, por fim, pode passar, isso era uma... Pode passar. Vamos passar direto? Isso aqui são algumas... Pode passar, por favor. Eu quero acelerar para voltar. Eu acho que está voltando. Você está passando para frente? Isso aqui é uma experiência de um livro que... Aliás, o Rafael Pezzi, que está aqui no Fizzly, não sei se alguém de vocês conhece, ele que está desenvolvendo esse... É um livro de física básico no Wikibooks. Então, se tiver alguém de física aqui e quiser colaborar, é muito bem-vindo. Todo mundo sabe que os livros de física básico são caros. Então, você imagina você ter acessível aqueles livros de física 1, 2 e 3 que a gente tem no colegial, no ensino médio, disponível para qualquer um, né? Isso aqui é um exemplo de um projeto Cidades Sustentáveis e Agricultura Urbana feito na Wikiversidade. Então, são uns cursos feitos por uns ativistas de meio ambiente. E aí, a gente está abrindo alguns canais junto com a comunidade em redes, que a Wikipédia acaba que ela sempre também ficou um pouco isolada do Facebook, de outras, e a ideia é assim, são coisas diferentes mesmo, elas não precisam estar totalmente integradas, mas, por exemplo, a gente tem a página de Wikipédia em português, se vocês quiserem seguir, tem para organizar, para entrar em contato com outros voluntários do Brasil, o site da Wikimedia Brasil é uma wiki, é só chegar lá, ir para a Ágora e falar, oi fulano, eu estou querendo contribuir com o movimento no Brasil, como é que eu faço? Então, vocês podem colaborar ali, é br.wikimedia.org, é uma forma de entrar em contato com o movimento brasileiro, né? Tá, 10 minutos? Não deixei. E o Pergunte-me Como, que é uma forma, quando você quer contribuir mesmo com a Wikipédia e não sabe como, se quiser usar o canal do Facebook para perguntar, para a gente jogar para as outras coisas, pode ser. E, por fim... Pode passar. Tem pesquisas que estão sendo feitas sobre responsabilidade. Então, outra forma de ajudar a colaborar com a gente é trazer pesquisas, desenvolver pesquisas acadêmicas ou não acadêmicas. Então, um menino estudante de direito desenvolveu uma pesquisa e um paper sobre responsabilidade civil das informações na Wikipédia. Tudo isso contribui para a organização do movimento. Aí tem o Commons, que dá para subir por aplicativo, que eu vou passar para vocês. Os meus 25 minutos se foram. E só para finalizar, uma das políticas fundamentais hoje da Wikimedia Foundation é o que a gente chama de grants, que é a parte de finanças. Todo mundo já deve ter visto a cara do Jimmy Wales ou algum outro pedinte no nosso site falando, oi lá, contribua com a Wikipédia no final do ano, mais ou menos segundo semestre, por um pequeno período. Vocês não veem isso todos os dias, não tem ninguém. É uma campanha super light. Ano passado foi uma campanha que durou tipo, não mais que um dia em alguns sites. Em outros sites, ela durou 2 dias, então ela é super sutil, mas ela arrecada bastante recursos. Hoje, mais de 90% do orçamento da Wikimedia Foundation é gerado por contribuições de, em média de $30. Portanto, é a contribuição de cada um de nós, com um pouquinho mesmo, que sustenta e a gente está criando formas, eu digo Wikimedia Foundation, cada vez mais organizada, sistemática e sofisticada de distribuição desses recursos para o movimento Wikimedia. Porque a ideia é que esse recurso não fique naquela cidade, lá em São Francisco, naquele cantinho da costa oeste dos Estados Unidos. A ideia é que esse dinheiro reverta para o movimento Wikimedia. Então, tem a Wikimania, que é organizada anualmente. Esse ano vai ser em Hong Kong, ano que vem vai ser em Londres, por exemplo. Tem apoio da Wikimedia, desses recursos para a organização desse evento anual. O projeto, o Wiki Loves Monuments, que é um concurso internacional de fotografias, tem apoio desses recursos. O capítulo da Argentina, que está desenvolvendo um projeto de educação e melhorias na Wikipédia em Guarani, tem recursos dessas doações. Então, Existem várias formas de você pedir apoio também. Existe, inclusive, forma de você pedir apoio individual, de você ter um projeto que é o indivíduo que vai desenvolver, ou um projeto, todos eles passam por community review, a comunidade tem que comentar, sugerir, a decisão é feita por um comitê aberto, etc., um comitê com participação de voluntários também, mas existem várias formas, ou você tem uma organização que vai contar com apoio, e fortalecer o movimento Wikimedia é o objetivo principal da arrecadação e da distribuição dos recursos que a Wikimedia Foundation faz. Então, eu vou abrir para a pergunta agora. A minha ideia era realmente ter mais 20 minutos para a pergunta e para debate, mas eu vou realmente passar para vocês, senão eu não paro de falar. Eu queria agradecer demais a oportunidade, agradecer de novo ao Rodrigo, eu agradeci se ainda não tinha chegado, que ele incentivou para caramba a organização dessa palestra, e é isso. Obrigada.
Com relação ao Wikispecies, né? Como que está aqui no Brasil a questão da taxonomia, dado que lá fora, acredito lá nos Estados Unidos, que qualquer pessoa pode fazer a taxonomia de uma determinada espécie, né? E aqui no Brasil sabemos que é feito por especialistas. Você sabe me dizer como que está, se aqui é permitido ou não, ou como que é feito? Você levantado agora. Por que eu te pergunto isso? Porque eu faço parte de um projeto que tem como seu principal sponsor a FAPESP lá em São Paulo, né? E a gente tem um projeto aí junto à BHL Internacional, que nós iremos fazer a taxonomia da espécie, da fauna e da flora nacional, né? Brasileira. E a questão eu estava até imaginando, porque a gente teria que fazer toda a roda, e sabemos que, eu estava até mesmo consultando agora, que lá tem toda a parte sistêmica da Wikispecies, ele traz toda a parte que daria um suporte a nós a fazermos isso.
Então, eu não sei. A resposta é não sei. Mas o que eu sugiro é que você... Eu sei que é uma comunidade super pequena, o projeto em português é também super pequeno, mas eu sugiro você perguntar lá e, se ninguém te responder, entrar ou via um dos canais do Facebook ou mesmo na Ágora da Wikimedia Brasil, ou pegar meu e-mail, ocastro@wikimedia.org, e a gente segue conversando, porque eu não tenho essa resposta agora. Que ela é um pouco técnica para mim, assim, do ponto de vista... Alguém sabe responder aqui? Vocês?
Com certeza, ela não é feita só por especialistas. Todos esses projetos Wiki, que a Ana falou aqui, eles têm como princípio a participação de voluntários, né? Então, talvez você tenha lá só especialistas se voluntariando, mas com certeza não é feito só para isso.
O problema maior no Brasil é que ele tem que ser feito por especialistas. Não é permitido que a taxonomia seja levantada por qualquer pessoa, diferente lá dos Estados Unidos, por exemplo, né?
Isso é uma questão nesses projetos todos, na verdade, que ela pode se transformar. Vou dar outro exemplo que não tem a ver com taxonomia. Questão do fair use no direito autoral. Os projetos Wikimedia, em tese, eles podem aceitar o que eles chamam de fair use, porque a legislação dos Estados Unidos autoriza, os servidores estão nos Estados Unidos, mas o fato das pessoas... muitas vezes a comunidade da Wikipédia em português brasileira é muito rigorosa com a questão de direitos autorais, porque ele fala, você está no Brasil e você não pode violar essa regra, apesar da regra nos Estados Unidos ser uma, aqui não é, e a gente segue a Lei de Direitos Autorais 9.610, mas é um projeto da Wikipédia em português. Então, a gente segue a Lei de Direitos Autorais brasileira ou de Portugal e tal. Então, em geral, essa é uma questão dos projetos como um todo, quer dizer, a regulação é global, se ela segue a ordem dos Estados Unidos porque os servidores estão lá, ou ela é localizada. Então, acho que vale a pena você tentar colaborar, inclusive, como especialista, porque é isso, apesar de ter espaço para... Na verdade, os projetos Wikimedia também adoram quando chegam especialistas, desde que... A carteirada é que não vale. Tipo, eu sou especialista, como é que eu tenho como saber? Como é que eu tenho como checar se está isso? Eu estou aqui. Qualquer um pode se dizer especialista de qualquer coisa. Mas a participação do especialista, que sabe referenciar e sabe dizer de onde ele tirou aquilo e sabe explicar, ela é super bem-vinda e querida.
Se porventura esse projeto que até posso abrir é a Cielo, né? Se porventura a gente vier a participar, a entrar na colaboração, nós seríamos como um sponsor de vocês para disseminar isso, dado que teríamos que levantar todas as pessoas, todos os especialistas necessários para fazer a taxonomia e necessariamente teria que ter um critério que a pessoa ela teria que provar que ela é um especialista naquilo, entendeu?
Essa seria uma questão a se levantar, né?
Eu acho que isso tem que ser conversado com mais calma. Mas, assim, eu tô dizendo isso porque algumas dessas condições que você coloca, por exemplo, a gente não tem como impor a um projeto, a uma comunidade, que é uma vida própria independente. Mas eu acho que a gente pode pensar junto e com paciência e dedicação, a gente arruma arranjos bons e interessantes. Com mesmo a participação individual, não institucional. FAPESP.
Tem muitos verbetes que estão com um conteúdo muito curto em português. Nos Estados Unidos, ou na língua inglesa, se vê os verbetes bem maiores, o conteúdo deles. Por que não é incentivado, além da parte em português, se tem uma tradução também embaixo da língua inglesa para a gente ter esse conteúdo mais completo também?
A gente está procurando... É que tem um minuto aí. Tem mais alguém? Inclusive, se tiver, a gente já faz tudo.
Eu ouvi falar de um projeto que era um site com um curso de inglês, com um curso de língua estrangeira, e o curso era baseado em tradução colaborativa de páginas da Wikipedia, né? Então, se você está aprendendo inglês ou aprendendo português, você consegue passar páginas do... A Wikimedia Foundation tem alguma relação com esse projeto e como é que está indo? Só uma pergunta.
Exatamente, a resposta que eu ia dar, na verdade, era essa que você deu já. Essa é uma possibilidade aberta e até existe um café de tradutores, por exemplo, dentro da própria Wikipedia. A própria comunidade se organiza em torno disso, né? De colaborar com tradução. Mas aí a Wikimedia Foundation no Brasil, o programa catalisador, o programa de educação, fez uma parceria com a Universidade... Ai, meu Deus. Olha que chato, que branco. Com a Universidade... Não é Estácio, não é a Veiga de Almeida. Aquela mais conhecida do Rio. Gama Filho, meu Deus. Olha que feio. A gente fez uma parceria com a Universidade Gama Filho, que tem cursos de tradução em inglês e espanhol. E eles estão, os alunos, os professores, estão trabalhando na tradução de 20 verbetes, 30 verbetes por semestre. Então, essa é uma das possibilidades. O que a gente faz? A gente foi lá, criou um monte de vídeo, ensinou as pessoas a editarem, distribuiu um monte de material, ensinou como é que faz, discutiu algumas limitações da participação, e aí esses cursos estão traduzindo. Então, a gente ajudou o professor e o coordenador da Gama Filho a organizar essa dinâmica, por meio de uma parceria com a Gama Filho Rio de Janeiro e São Paulo, porque eles têm muitos cursos online também. Então, na verdade, os alunos estão em vários lugares do Brasil. Então, sim, veio desse tipo de projeto que a gente faz, que a gente desenvolve de parceria, dentro do Wikipedia na universidade. Obrigada. Bom sábado para vocês. Até que para um sábado, às 11 horas da manhã, a gente foi avançando, foi crescendo. E eu fiz uma... Se vocês puderem, passa mais uma. A gente pode passar uma lista pedindo e-mail de vocês, mas quem estiver online agora e quiser responder bit.ly/wikifizzly, a gente tem um questionário que é feito para avaliar as nossas participações em eventos, que a gente quer melhorar, quer saber se é útil, se não é útil, por que não é útil, como é que a gente pode melhorar, o que vocês esperam da nossa participação em eventos. para a gente não ficar indo de evento em evento. E eu tenho material sobre o programa de educação, uns botões e uns adesivos, quem quiser, e umas camisetas também, quem quiser pode pegar ali comigo.